Oi, pessoal! Tô entrando ao vivo aqui para mais um episódio do BoraCast. Se vocês estão me vendo e ouvindo, já me digam aí nos comentários para a gente poder começar. Quero saber se está tudo ok aqui com a transmissão. Lembrando que esse é um episódio que ele é gravado ao vivo, mas ele fica disponível em gravação apenas para os assinantes do Bora Play. Então, se você está tendo a oportunidade de assistir, de ouvir ao vivo, né, aproveite porque é bem interessante. Você pode, enfim, mandar algumas perguntas e tudo mais. Então, hoje é um episódio muito especial, é uma novidade aqui no BoraCast, como a gente teve uma novidade de trazer convidados, né? Dessa vez a gente está estreando aqui a nossa nova série de podcasts, né, do BoraCast, que é o Profissional Memorável, né? O que que significa isso? É um episódio onde a gente traz profissionais que estão performando no mercado, pessoas comuns, assim como vocês, que atuam com projetos e obras e que estão tendo bons resultados. E através dessas entrevistas, a gente vai extrair, né, da história dessas pessoas. Quais foram os pontos de virada, quais foram os pontos de dificuldade, para que você que está aí do outro lado possa aprender, possa entender, possa desconstruir esse universo que está por detrás dos resultados, né? Afinal, Bora na Obra existe para te ajudar, você que é arquiteto e engenheiro, a ter uma boa relação com as obras, com o universo de projetos e obras e ganhar dinheiro, né? Afinal, é possível você viver bem nesse mercado, basta você ter uma atuação profissional de verdade. Então, é por isso que chamo Profissional Memorável. E no episódio de hoje eu tenho um convidado especial. Vocês que estão no YouTube vão ter o privilégio de poder acompanhar de forma melhor, assim, com uma qualidade visual melhor. E o pessoal que está assistindo aqui pelo Instagram vai conseguir ouvir. Então, de todo modo, aproveitem, porque o que importa, na verdade, é ouvir mesmo. Então, enfim, eu espero que vocês gostem. Eu vou já chamar aqui o meu convidado, quero saber se está tudo certinho com a transmissão. Quem puder e quiser e achar pertinente, envie essa nossa transmissão, o link para aquele seu amigo que é arquiteto, que é engenheiro. Principalmente no episódio de hoje, aquele que é construtor e que precisa entender como atuar melhor nesse segmento para sair de uma zona em que você tem prejuízos, dores de cabeça, para performar com resultados, lucro e, inclusive, deletar a palavra prejuízo do seu dicionário, porque isso foi o que aconteceu com o Wellington, Lopes. Vou chamá-lo aqui para entrar com a gente. Deixa eu colocar aqui o Wellington na tela. Pessoal, vocês já estão vendo o Wellington? Me confirmem aí. Wellington, muito obrigado por ter topado estar aqui comigo. Prazer enorme ter você aqui. Vou colocar aqui o volume bem alto para a galera do Instagram conseguir te ouvir. Queria que você desse um oi bem caloroso para esse povo, que eu sei que tu tá animado. Me conta aí um pouquinho da sua história também. Se apresenta aí para o pessoal te conhecer.
Fala, galera! Vocês, se não sabem o que é isso, vocês ainda vão saber. Breve, breve. A gente chega desse jeito, metendo o pé na porta. Muito prazer, muito feliz de estar aqui, de verdade. Meu nome é Wellington Lopes. Eu sou CEO da Construnic. Tenho uma construtora em Barra Mansa, sediada em Barra Mansa, Rio de Janeiro. Consigo atender todo o sul do estado. A gente tem aí, está trilhando uma experiência há alguns anos já no ramo de construção civil, né? Bacana, eu sou um cara amante do que eu faço, apaixonado pelo que eu faço, gosto muito. Vou falar um pouco aí que a Rafa me perguntando, eu vou ter muita coisa para falar, né, de legal para vocês. Mas assim, hoje eu estou muito feliz de verdade com tudo que está acontecendo na minha vida em tão pouco tempo. Eu dei aí uma virada de 180 graus, literalmente, na minha empresa, nos meus negócios. Hoje eu respiro obra, eu falo de obra. Querem me convidar para um churrasco? Ok, tamo junto, mas se não for falar de obra, não me convide, porque
Nem
eu sou um
me
cara chato.
chama, né?
Eu falo de obra.
Que legal, cara, que legal. E como é que foi assim no início? Então, por que que você tomou a decisão? A minha intenção aqui hoje, só para você entender, acho que você estava ouvindo ali o iniciozinho, mas eu quero que a gente vai desconstruir um pouco da sua história, para a galera, enfim, que se identifica, né? Que está, às vezes, na mesma situação que você estava, que foi uma situação um pouco complicada, eu já sei um pouco da sua trajetória, mas quero que você conte para o pessoal por que você tomou a decisão de fazer obra e quais foram os seus principais desafios lá no início, assim, como é que estava antes dessa virada de 180 graus, aí acho que a gente pode começar nessa introdução, pode ser?
Pode, eu vou brevemente resumir um pouquinho da minha vida para vocês entenderem o porquê da minha virada. Eu venho do mundo do sistema de informação, não tem nada a ver com obra, eu não sabia o que era cimento, o que era tijolo. Comecei a construir minha casa, cansado de ser enganado e mais um monte de coisa que todo mundo fala da construção civil. Fui fazer um curso técnico de elétrica, me apaixonei, fui fazer engenharia elétrica e eletrônica, engenharia de produção também. Cara, hoje eu sou realmente apaixonado pelo que eu faço, totalmente vocacionado. Montei a construtora, caí pra dentro, cheio de sangue no olho, vambora, vai dar certo. E aí, minha trajetória tem tudo a ver com essa logomarca, ó. Altos e baixos, altos e baixos. Exatamente isso. Eu tava cansado com esse negócio de tô rico, tô pobre. Faço uma obra bem feita e tal, bacana. A técnica é minha obrigação. Então, eu tinha técnica, mas não sabia gerir o negócio, não sabia por onde ir, não sabia o que fazer. Estava muito perdido. E nesse meio caminho, muitos clientes entrando, saindo. Uma obra dava certo, ok, ficava rindo à toa, tô rindo. Outra obra dava tudo errado, mas eu tinha um compromisso de entregar, tomava um prejuízo enorme, entregava, tô pobre. Então, estava cansado já dessa coisa, sabe? Muito cansado disso. E aí, conheci um amigo, me apresentou Bora na Obra, Lucas Quintanilha, me apresentou Bora na Obra. Fui para um encontro, para uma imersão com a Rafa e com o Alex. Em fevereiro, saí de lá matriculado, Bora na Obra 14, e já tinha sido reprovado numa mentoria, já tinha sido reprovado antes de ir, mas já aí comecei com o Alex e tal, já saí de lá, já com a sementinha no Alex, tenho certeza. Alex, pelo amor de Deus, me aceita na mentoria e tal. Cara, eu sou muito feliz com tudo que aconteceu. Por quê? Hoje eu vivo numa PG, numa progressão geométrica. A empresa, ela está crescendo todos os dias. Todos os dias eu tenho algo a mais. E a gente não está falando só em dinheiro. A gente está falando em tudo. Em serviço, em qualidade de vida. Os meus funcionários hoje, todos são felizes com tudo que está acontecendo. Realmente eles conseguem me falar, realmente a nossa empresa mudou. A galera consegue realmente falar, cara, mudou. Eles, né, eles não entendem muito, eles falam assim, depois daquela sua reunião lá, tudo mudou. E os encontros da mentoria de 15 dias chamam daquela reunião lá. Né? Então assim, cara, eu não consigo mais me ver sem Bora na Obra. Eu não consigo. Ontem, um amigo que fez curso comigo, a gente fez uma certificação na Apple, em iPhone, ele falou assim, cara, ele é do Ceará, ele falou, cara, o mercado para mim de celular estagnou, eu quero saber o que vou fazer, eu tenho te acompanhar, tenho visto sua animação, me conta aí. Quando eu contei para ele assim, uns 10 minutos do que foi o Bora na minha vida, ele falou assim, tô entrando em contato agora com aquele número que você me deu, que é o da Poli, eu quero agradecer a você aí. Eu falei, cara, desafio vai ter, como tem todo dia, mas todos os negócios têm desafio. O que eu vejo no Bora na Obra, se eu tivesse que fazer medicina hoje, gente, eu não tenho nada a ver com a área médica, eu não tenho nada a ver, mas se tivesse que fazer medicina hoje, se entrasse agora um paciente no meu consultório, doutor, tô com dor de barriga, toma Bora na Obra. Doutor, tô com dor de cabeça, toma Bora na Obra. Cara, porque vocês, de verdade, a gratidão que eu tenho por vocês é muito grande, muito grande. Quando a gente está vivendo um momento que a gente critica, que nós somos sabedores de tudo, que quando na verdade a gente não sabe nada, né? Chegou o ponto de eu falar para o Alex, cara, eu estou agora jogando pelo escritório da minha janela a Construnic fora. Eu quero uma Construnic nova. Coloquei o BNO, Bora na Obra, 100% no meu negócio. E nisso, a gente consegue ver luz no fim do túnel, a gente consegue ver dinheiro, a gente consegue ver cliente entrando e saindo satisfeito. Cliente tem indicado a gente, ó, vai, porque realmente o caminho é eles. Eles têm uma metodologia legal, eles têm uma aplicação legal, eles conseguem dar garantia, eles conseguem fazer. Cara, tudo mudou.
Que legal, Elton. Poxa, fico honrado, né? A gente conversou um pouco esses dias, na hora que você me contou um pouquinho, né? Porque eu estava acompanhando, lógico, principalmente pelo fato de você estar lá na mentoria. Mas, enfim, ouvir de você, né, com essas palavras realmente foi bem emocionante. Porque eu vejo isso acontecendo sempre, né? E uma das intenções nesse episódio é a gente trazer isso à tona e mostrar essas histórias, mostrar que isso existe. Eu sei que muita gente nesse momento tá, cara, num momento de crise, momento de pandemia, com obras paradas e, né, você crescendo, a gente crescendo, várias pessoas próximas crescendo também. Então a gente precisa dar essa luz, a gente precisa mostrar esse caminho. Então eu queria que você contasse um pouquinho. Você me falou que teve um episódio de uma obra que você teve um prejuízo, né? E que não foi um prejuízo não tão grande em termos financeiros para a sua realidade da época, mas que foi uma obra que foi um marco para você. Me fala um pouquinho dessa história, que eu acho que ela vai ser bem importante para o pessoal entender aí de onde que você saiu.
Então, vendedor de picolé, ele, quando chega o verão, ele vende picolé. Para ele vender o palito, tá tudo certo. E é o caso do construtor. Por que eu falei de vendedor de picolé? Construtor, quando você fala, pô, tem uma obra aqui pequena, quero, tem uma grande, quero, tem uma média. O construtor, ele quer tudo. Ele quer ganhar dinheiro, porque ele tem conta para pagar, ele tem os compromissos para honrar, beleza. E eu caí nessa cilada por não ter conhecido fora. Aceitei fazer uma obra relativamente pequena, uma obra de 6 semanas, né? Hoje, com o BNO totalmente na veia, essa obra eu construo em 3. Mas era uma obra de 6 semanas para aquela realidade que eu vivia, para aquele tipo de negócio que eu tinha. Essa obra, eu tomei 18 mil reais de prejuízo. Tem muita gente que vai falar, 18 mil reais não é nada. Concordo. Tem muita gente que vai falar que isso é muito dinheiro. Mas para mim foi um marco. Por quê? Não foram só 18 mil reais que eu tive de prejuízo, além do que eu já tinha recebido. Eu recebi do cliente e tomei mais 18 de prejuízo. Então, era uma obra de uma construção de um banheiro, de um closet, pequenos. Eu já me seduzi por uma planta baixa, diga-se de passagem, errada. A planta estava errada, com as medidas, mas eu me seduzi. Eu achava que aquilo era o projeto. E está tudo bem, vamos embora, vamos construir. Essa obra, os 18 mil reais, é o que eu chamo a atenção, 18 para todo mundo com esse valor. Mas, na verdade, o que chama a atenção é uma obra de 6 semanas, ela virou 6 meses. Tem noção do que a gente está na casa do cliente, passando dentro do quarto do cliente, dentro da cozinha, usando o banheiro do cliente durante 6 meses, a ponto da cliente, assim, a gente conseguiu concluir, mas eu tenho certeza que a gente não volta mais para lá. A gente não volta, isso é fato, isso é fato. Por quê? Porque eu não tinha uma metodologia, eu não tinha processos definidos, não era nem bem definidos, não. Eu não tinha processos definidos, eu não tinha noção das coisas que iam acontecendo e os problemas vindo, e eu falando para mim, cara, eu sei que eu sou bom no que eu faço. Eu não sou um construtorzinho, não. Eu sei que eu sou bom. Eu sei que eu tenho a técnica, eu entendo muito de patologia, eu entendo muito de fundação. O que está acontecendo? Sabe, eu não tinha resposta, e aí comecei a pesquisar no YouTube. Eu não tinha achado vocês ainda nessa época. Comecei a pesquisar, pô, não é possível, não é possível, não é possível. Cara, passaram alguns meses, aí eu conheci o Bora, na verdade, alguns dias eu conheci o Bora e resolvi apostar. E aí, eu sempre gosto de fazer alusões, né, porque eu acho que fica fácil pra galera, né, imaginar. Sentei na mesa de poker, peguei tudo que eu tinha de ficha e tinha uma casinha lá escrita assim, bora lucrar, bora vencer, bora pra vida. Falei, cara... E um monte de outras ofertas com letreiro luminoso, e bora lá, né? Simplesinho e tal. Falei, cara, vou nesse negócio aí. Peguei minhas moedas e botei lá. Cara, eu até saí da mesa de poker. Botei outras pessoas para ficar lá jogando poker para mim. E tô aqui na posição do CEO, né? Tem trabalho pra cacete. Meu trabalho realmente é muito alto. Mas o jogo, a gente fala isso na mentoria, o jogo que eu jogo hoje é outro. Hoje, eu busco um jogo de alto nível. Né? Eu faço pequenas obras, continuo fazendo, a construção continua com a missão, com os valores, com os princípios. Beleza. Mas o meu jogo, ele é de alto nível.
De escala, né? Acho que você está buscando essa escala. Como é que foi isso? Assim, antes, você tinha uma estrutura de equipe, de gerentes que te ajudavam? Ou era você mais? Volume de trabalho? Como é que era isso lá nessa época, antes de você entrar pro curso e tal? Como é que foi isso aí?
Então, antes do curso, eu tinha 17 funcionários. Eu que era tudo na empresa. E acreditem se quiser, eu também pegava na ponta da lança. Eu achava que fazendo isso, por ter vindo do técnico, por ter vindo da base da pirâmide, eu achava que eu fazendo isso, eu estaria ganhando mais. E aí eu conheci o Bora, eu falei, cara, eu estou deixando de ganhar e perdendo. Acontecendo as duas coisas. Eu sou um gênio. Eu não só deixei de ganhar, não. Eu estou perdendo também. Né? Esses dias eu conversei com um engenheiro lá de Conquista, Vitória da Conquista, e ele também estava com essa postura. Falei, deixa eu te apresentar o Bora. É engraçado, Rafa. Quando eu apresento o Bora, eu já falo assim, olha, a gente não trabalha com RT. O Bora abomina o RT. Eu sou um deles. Então, quando eu estou te apresentando o Bora, eu não ganho nada deles. Não ganho nada. Estou te apresentando o remédio que eu tomei e curou a minha dor, sarou a minha dor. Estou te apresentando isso. Porque às vezes a gente começa a falar, as pessoas dizem, ah, peraí.
Tá recebendo. O Rafa
Leque está pagando o mérito. Pô, não,
tanto que a Rafa está pagando, né, para ele. Pra...
Muito pelo contrário, eu pago eles. E não é um valor baixo a princípio, porque quando, na verdade, a gente imagina que, nossa, esse preço é alto e tal. Hoje, como mentorando, Alex, não me ouve, pelo amor de Deus, galera da mentoria,
vai aumentar o preço, vai aumentar.
Galera da mentoria, me perdoe. Mas o que a gente paga lá não é nada pelo jogo que a gente está jogando agora. De verdade, a gratidão que eu tenho por você, quero agradecer ao vivo. Você, Rafa, Alex, todo o time Bora, a família Bora, os mentorandos, cara. O que vocês fizeram pela minha empresa, por essa marca aqui, que inclusive é Concha de Construção de Nicolas, o nome do meu filho. Vocês fizeram por nós, cara. Não tem preço. Não tem preço. Se a mentoria hoje fosse R$100 mil, cara, pra gente, pras pessoas, cara, ele tá dietando, ele tá maluco porque ele já tá no outro nível. Não, não é isso não, cara. É que não tem valor. Você dormir tranquilo, você acordar tranquilo. Os problemas tem? Tem. Mas o Bora tá sempre ali. Opa, tô aqui. Rafa, Alex, o time, mentorando, tá todo mundo aqui pra ajudar, pra falar assim, ó, faz por esse caminho que eu já fiz e assim dá certo.
Nossa, uau, foda. E na parte de processos que você falou, né? Acho que isso é uma dor muito grande de todo mundo, principalmente a galera da construção, porque às vezes até arquiteto que faz projeto, né? Às vezes até a pessoa fala, cara, não, mas eu já tenho aqui o meu padrão de desenho e tudo mais. Mas na obra ali, né, Wellington, é difícil você ver uma construtora raiz que tenha essa organização. E as grandes, às vezes, não têm essa organização. Vive apagando incêndio. Então, você já tinha uma construtora de médio a grande porte, né? 17 funcionários ali. Não grande, mas médio porte. Né? Muito acima dali da média da galera que está começando. Como é que foi essa implementação de processos e quais foram aqueles processos assim, que realmente mudaram o seu jogo? Você pode dar uma pincelada nessa conversa, que eu acho que isso vai ajudar muito o pessoal que está ouvindo.
Primeiro, cria uma resistência... repentino, passou, pronto, passou. Foi de quê? A construtora não precisa de funcionário. Quando eu falo não precisa, é ter no quadro da construtora funcionário. E, cara, como é que é isso? Pois é. Essa foi isso. Hoje eu estou até abrindo agora para trabalhar no meu time, mas administrativamente. Na ponta da lança, não mais. Tem um time, na verdade, eu tornei os meus funcionários empreendedores. Hoje eles são empreendedores, dono do negócio deles. Beleza. Essa foi uma virada. Cara, segundo, você chegar numa obra, você vê tudo organizado, chegar numa obra, tá tudo escrito. Às vezes, um novato, quando tem uma dúvida, os meninos até brincam, né? Olha o processo, acompanha o standard, vai olhar, tudo aqui tá escrito, né? Eu venho de uma área militar, a gente acostuma com isso, tudo tá escrito. Cara, para mim foi fácil criar o processo, difícil foi entender, mas, cara, eu falei, não, vambora, é assim mesmo, tudo tá escrito. Você pisa hoje na Construnic, tudo está sendo Eu ainda estou criando muita coisa, sou muito novo no Bora, estou criando muita coisa, mas tudo está sendo processado, tudo está sendo... Tem algum lugar que está escrito. O que não está escrito, a gente está escrevendo e estamos criando.
Essa parte do processo, a gente até fala, né, cara? É uma continuidade. A gente revisita o processo muito engessado, ele te torna um transatlântico. E num momento de crise, o que, que a gente precisa? Agilidade. Para você pivotar, para você poder mudar. Então, essa agilidade do processo, e é natural isso aí, né? Dessa construção, eu acho que você está certinho, cara, que massa. Wellington, o que mais que a gente pode conversar aí? Que a sua visão foi aquela dica pedrada. Acho que a gente pode trazer, assim, dica pedrada do que virou mesmo. Por exemplo, metodologia. Como é que era a sua metodologia de execução de obra? E hoje, como é que você faz?
Cliente ligou, quero reformar, quero construir, beleza, toma orçamento, tá aprovado. Bora, time, vamos lá. Ih, esqueceu o colégio de pedreiro, ih, esqueceu não sei o quê, ih, esqueceu o capacete, esqueceu o cinto de segurança, esqueceu não sei o quê, não, beleza, volta com o carro lá e tal, gerando gasto e tal. Hoje o cliente ligou, tem toda uma metodologia, tudo bem, vou agendar, realmente a gente está com a agenda bem cheia, devido ao Bora, eu tinha muito espaço na agenda, eu não tenho mais, graças a Deus. Eu estou abrindo vaga para dois estagiários agora por causa disso. Enfim, a gente agenda, a gente consegue atender o cliente, a gente manda o orçamento, a gente apresenta a proposta para o cliente valida. Beleza, agora vamos sentar e ver o que a gente tem que fazer lá.
Então,
vamos,
isso, volta só isso, um pouquinho, só para a gente não pecar pela omissão. Quando você falou assim, cara, o cliente ligava, eu já mandava o orçamento, você fazia orçamento de graça. Como é que era isso aí?
Era, não importa a cidade, já viajei aqui mais de 100 quilômetros, ia lá e, na verdade, por ser um cara apaixonado por obra, eu nem entregava só orçamento, não. Acontecia muito comigo, muito. Eu entregava o orçamento e a solução. O que, que o cara fazia? Contratava o pedreiro, né? Contratava quem estava na ponta da lança, daqui a solução, ó, pode vir executar. Existe problema nisso? Não, não tem problema nisso. O problema é que depois ele voltava para mim e falava assim, contratei um cara e ele fez errado.
Não, e o problema é de você estar fazendo um orçamento, né, de graça ali, né, fazendo... Hoje como é que é isso? Assim, você monta primeiro uma proposta de trabalho para depois fazer o orçamento? Antes de fazer a obra por empreita?
Exatamente isso.
Antes
eu
era por empreita.
Eu continuo fazendo o orçamento de graça. O que, que é o meu orçamento gratuito? Eu vou na casa do cliente, Na necessidade dele, entendo tudo, monto uma proposta de trabalho para ele, olha, a gente trabalha dessa forma, está aqui minha proposta. Validou a proposta? Aí eu entro com a solução.
Perfeito, entendi. E antes você fazia a obra por empreita, empreita global, empreita mista?
Ah, ainda tem isso, eu fazia a obra total por empreita, total, a obra inteira, né? A gente já tirou várias obras do chão, fazendo tudo por empreita. Tudo. Cara, quem faz por empreita é o meu discurso hoje para o cliente. E é a realidade que eu vivi. Quem faz obra por empreita global, de duas uma. Ou você vai ficar sem dinheiro, vai ter que tirar do seu bolso, que é o que aconteceu comigo várias vezes, e vai ter que custear o sonho do cliente. Ou você vai dar um prejuízo, a gente bota ali... A gente não pode falar muito aqui o que é não, que é um palavrão, mas a gente tem uma margem, a gente bota uma margem técnica.
Pode, né? Falar, é o porque coeficiente do cagaço, não é isso?
É a margem de cagaço, pronto. A gente bota a margem de cagaço, porque na hora que está começando a dar prejuízo, tem uma margem ali, eu vou tirando. Se não der prejuízo, eu ganhei aquele dinheiro do cliente sem fazer nada. Isso é desonesto.
Foda. Cara, isso é muito... essa parte da obra por empreita, eu queria até entrar nesse assunto, porque 90% das obras hoje são feitas por empreita, né? Como é que foi para você a mudança, né? Como é que seus clientes lidaram, clientes antigos, quando você apresentou essa nova metodologia, a percepção deles? E teve uma coisa que você me falou, me chamou muita atenção quando a gente conversou, que você falou assim, cara... Prejuízo é uma palavra que não existe mais na minha empresa. Você acha que essa frase que você me disse tem a ver com o simples fato de você ter mudado a metodologia de obra? Você acha que está atrelado?
100%. 100%. Por quê? Quando eu fazia por empreita, a Construnica assumia total obrigação da obra. Então, o funcionário, ele quebrava, ele estragava, ele não cumpria prazo, principalmente não cumpria prazo. Eu assumia tudo. Várias obras eu tive que dobrar o número de funcionários para chegar perto do atraso aceitável, se é que eu posso falar isso. Atraso aceitável. Eu acho que atraso não tem aceitação. Enfim, então o prejuízo era todo meu. Hoje não mais. Hoje o profissional que trabalha comigo, ele é responsável pelo atraso dele. Ele sabe que se ele fizer alguma coisa para retardar a obra, quem paga é ele. Quem assume é ele. Isso tudo tem contrato assinado, passível de punição judicial. Ele sabe disso, né? Assim, acho que uma coisa legal para falar, a gente tem medo, de verdade. Quem contrata você e o Alex, a gente tem medo, Rafa. Eu duvido que vai ter um mentorando, vai ter um aluno que vai falar assim, não, cara, eu vou 100%. Mentira! Tu tá morrendo de medo. Só que sabe o que aconteceu comigo? Eu olhei pra minha vida, olhei pra esse nome aqui, postei o nick e falei assim, bicho, errado já tá dando. Prejuízo eu já tô levando. Ferro já é meu. Então vamos fazer o seguinte, ferro por ferro, vou tomar mais um. Joga esse negócio todo fora aqui, vem pra cá, bora na obra. E aí você começa a ver os números. Cara, peraí, eu não tô tendo prejuízo mais. Cara, tô tendo processo. Nossa, caramba, tô tendo metodologia. O cliente tá feliz. E aí quando você chega pro cliente, né, uma coisa importante falar, quando você chega pro cliente e fala assim, vou te apresentar como eu trabalho. Né, eu faço questão de falar, bora na obra mesmo. Olha, eu trabalho com a metodologia, bora na obra. Conhece? O cliente, não conheço. Então tá bom, a gente trabalha assim, assim, assado. Cara, o cliente fala assim, é isso que eu quero. E eu falo pro cliente, olha, não é justo. A diária do pedreiro é R$10. Aí eu venho aqui e te cobro 50? Não, você vai pagar R$10. Você vai pagar o que o profissional cobra. A diária do eletricista é R$10. Eu vou te cobrar 60? Não, você vai pagar os R$10 dele. O profissional na ponta da lança fica satisfeito. Ele é valorizado, reconhecido. Eu fico satisfeito. E o que é melhor em tudo? É o sorrisão do cliente, é falar, cara, que alívio, sabe? Que alívio eu ter isso. E aí o cara vem falar pra gente, pô, mas é o profissional que eu contratei, que eu contratava, ele sempre me levava naquela loja. Claro, aquela loja pagava pra ele, dava RT pra ele, dava uma recompensa pra ele. Não, eu não trabalho, eu falo para os profissionais, a loja que eu te indicar é porque a gente tem uma relação de confiança, é porque a gente tem uma relação profissional, mas se vier como acontece, a moraria manda peça errada, a marcenaria, eu mando tira, devolve, eu não aceito.
Você fica sem rabo preso, né, Wellington? Acho que isso é maravilhoso, cara. Assim, eu tô encantada com tudo isso que eu ouvi aqui, eu acho que a galera que tá ouvindo também, né, assistindo também, porque é uma mudança muito rápida, né? Você falou, poxa, foi fevereiro que a gente se encontrou, e aí a gente tá agora em junho, né, meados aí de junho, e houve toda essa revolução, cara. O que você acha que, aí da sua personalidade, já entendemos, pô, o curso te ajudou, te deu esse direcionamento, mas por que você teve resultado? Porque nem todo mundo que faz o curso tem esse resultado. A gente tem mais de, sei lá, mais de 3.500 alunos do Bora na Obra. E a gente não tem 3.500 casos de sucesso. Por que você acha que algumas pessoas dão certo e outras pessoas continuam fazendo a mesma coisa?
Rafa, exatamente pelo que eu falei, confiança. É engraçado que eu construtor, eu quero a confiança de um cliente que ele nunca me viu. Eu quero a confiança dele. Mas eu não quero confiar na Rafa e no Alex, que eu acho que eles são dois malucos e tal. Então, eu olhei para a vida de vocês. Primeiro que eu me identifiquei com o prejuízo que o Alex teve que vender a moto. Falei, cara, é os meus 18 mil. Então, a gente tem uma similaridade muito grande. Eu olho para o Alex e falo, cara, eu já passei por isso. Cara, já passei por aquilo. Então, eu falei, porra, por que eu não posso confiar? Por quê? Me diga, por que eu não posso confiar? Então, a gente, quando a gente conhece vocês, né, quando o aluno chega e tal, ele, porra, chega, sabe, quietinho e tal. Cara, eu sempre, por essa questão de ser militar e tal, a gente, é só olhar a vida de vocês. Sabe? Porra, vocês já tiveram prejuízo, vocês já foram pobres, de verdade, a gente está falando de financeiro. Hoje vocês são prósperos, vocês são felizes, vocês passam essa felicidade para a gente. Cara, a primeira mentoria que eu tive com o Alex, ele ficou de 3 horas da tarde a 3 da manhã, com o mesmo semblante, as mesmas pancadas, e aquele cara que vai cansando no final. E isso eu observei, falei, pô, isso faz muito sentido para mim. Então, o que fez eu mudar? O que fez os números mudarem? Cara, confiança. Confiei e apliquei. O Alex, quando ele fala uma coisa para mim, ela faz isso. Cara, eu não faço isso e mais aquilo, eu não deixo de fazer, porque depois, se der errado, eu costumo dizer isso aqui em casa, olha, faz aquilo que eu tô dizendo, porque se der merda, eu sei tratar. Então, eu vou pelo que o Alex fala, eu vou pelo que o Bora me baliza, eu vou pelo que a Rafa diz, porque isso já foi validado. É engraçado, é o skin in the game, vocês têm a pele nisso, vocês têm uma empresa de projeto, vocês têm uma construtora, vocês sabem do que estão falando. Então, não é aquela coisa assim, ah, eu me formei, fui o melhor aluno da turma, fui a melhor aluno da turma, e eu sou a Rafa, ele é o Alex, olha, faça assim. Não, cara. A gente já deu errado, a gente foi por esse caminho, deu tudo errado, vem por isso, porque está dando certo, né? Vai dar certo, não. Está dando certo.
Inclusive, quando você falou da nossa história, para quem está ouvindo, tem um episódio aqui do BoraCast que a gente conta um pouco da nossa trajetória. Se eu não me engano, eu vou pedir para quem é assinante do BoraPlay, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas se eu não me engano, chama Como Começar um Escritório Sem Dinheiro. Acho que é mais ou menos isso. É, a gente tem uma trajetória aí bem de bastante superação também para quem está ouvindo a gente pela primeira vez. Então vale a pena entender um pouquinho que a gente desconstruiu a nossa história lá naquele episódio, né? Um pouquinho, né, diferente aí do que a gente está fazendo hoje. E a minha ideia era trazer justamente você, então, para mostrar, né? A gente até chamou de memorável, porque você falou de uma coisa muito importante que eu queria que a gente finalizasse com isso, dessa satisfação do cliente. Cara, como que era antes? Eu costumo dizer assim, cara, profissional de um cliente só, né? Aquele profissional que vai lá e o cliente fica puto com você e você tem que pular para outro galho e de repente você tem que mudar de cidade, né? Porque você já se queimou tanto ali. Era mais ou menos assim? Hoje os seus clientes estão... Pô, como é que tá esse feedback do cliente? Porque no final das contas é isso que importa. É isso que vai botar dinheiro na mesa da sua família, na sua empresa, né? É a satisfação do seu cliente, como ele leva seu nome adiante. Como que tá essa relação agora?
Então, só dando uma palhinha no que você falou rapidinho, você falou assim, ah, como começar um negócio sem dinheiro. Cara, você pode abrir uma construtora com menos de 5 mil reais. Eu provo que você pode, mas vem pro Bora antes. Não tenho mais nada para falar disso, vem pro Bora antes. Enfim.
Gente, eu não tô pagando, só para deixar claro, tá? Eu não paguei nada para ele, não.
É muito pelo contrário, gente. Eu que pago eles, tá?
E tá sorrindo. Tá vendo que tá sorrindo? Tá bonito. Cara,
hoje é sexta-feira, que é o dia, era o dia de eu pagar a galera e tal, não sei o quê. Hoje é dia de pagamento por acaso da Ponte do Nick. Eu tô rindo. Era o dia que essa hora eu duvido que eu estaria com um sorriso no rosto.
Fazendo uma live.
Eu tinha que meter,
né,
a mão no bolso. Eu tinha que meter a mão no bolso pra pagar. Hoje não, cara, eu tô aqui tranquilo, a vida tá seguindo, tô indo pro meu final de semana e tá tudo bem, tá tudo bem. Mas, cara, veja bem, a felicidade de estar com vocês não é só de olhar, né, de você olhar assim e falar assim, cara, pô, os números estão aumentando. Não, é disso aí que você falou, é olhar pro cliente. Eu carregava no porta-mala do meu carro, no porta-mala do carro da empresa, o kit cagaço, porque no dia de entregar a obra dava tudo errado. Tinha que tampar isso, tampar aquilo. O cliente estava puto, não estava querendo ver a gente mais. Então, a gente já tinha um kit cagaço. Hoje, eu vou entregar a obra do cliente com presente. Não só da obra do cliente pronto, mas com presente do cliente. Estamos aqui te dando presente. Está tudo bem, obrigado. Aí, daqui a pouco, em menos de 10 dias, é certo, meu telefone vai tocar. É o vizinho, é o cara da rua, é o parente. Ah, o fulano aqui me indicou você. Pô, fui lá na casa dele. Caramba, o que é aquilo que você fez? Sabe, quando eu posto um stories, a gente tem, aprendi isso também com vocês, a gente posta uma caixinha de perguntas, hoje uma cliente mandou para mim, tá lá no meu Instagram, pode conferir nos meus stories, eu fico ansiosa pelas caixinhas de perguntas, pelo aquilo que você está me dizendo, me ensinando.
Uau, que foda, Muito bom, cara. Fico muito feliz em ver, né? Porque eu falo muito isso, assim, quando a gente abre turma, não estamos com matrícula aberta agora, então eu sei que tem muita gente já perguntando, mas quando a gente abre turma, eu falo, cara, o Bora na Obra é um lugar de gente que faz. Se for para consumir o conteúdo e achar que você vai pegar o diplominha e colocar na parede, não vai dar certo. Não vai dar certo. É para você construir uma história de ação, né? E o Wellington é a prova disso aí, uma pessoa que pegou de, sei lá, menos de 6 meses, revolucionou o negócio dele, deu uma pivotada 180 graus, né, Wellington? Deletou no dicionário dele a palavra prejuízo, né? Tá com qualidade de vida. Você me falou também dessa coisa do domingo, né? Que domingo às vezes você ficava cansado e hoje, porra, domingo você já começa com o pé na porta, já planejando sua semana. Enfim, acho que pra gente encerrar, alguma mensagem aí de dica pedrada pra galera, quem tá nesse momento, eu já vi gente que falou assim, cara, me identifiquei muito com as histórias que você tá contando, como é que tá, como é que é isso daí pra você, tem, sei lá, um construtor, algum profissional da área ouvindo a gente, uma mensagem que possa fazer a diferença aí na vida dessa pessoa.
Amigos, prejuízo é uma coisa que rodeia qualquer empreendedor. O construtor não é rodeado, ele senta em cima do prejuízo a todo momento, quando ele não tem processo, quando ele não tem metodologia, quando ele não tem o negócio dele bem definido. Quer parar de ter prejuízo? Tá cansado de dor de cabeça? Tá naquela fase de, pô, cara, hoje eu vou ter que começar, hoje eu vou ter que ir na casa daquele cliente. Não, tá cansado disso tudo? Dá credibilidade pro Bora, vem fazer parte do nosso time de alunos, vem fazer parte do nosso time de mentorando. Confia nesses dois malucos. O Alex tem 150 anos de obra. A Rafa tem 100. Confia neles. Tá? Confia neles. E vem embora. Vem. Porque realmente você vai ter sucesso. Você vai ter o que eu tenho aqui. Ó. Sexta-feira, dia de pagamento. Olha a euforia que eu tô. Olha como é que eu tô feliz e tal. A galera hoje já vai fazer um churrasco na casa de um deles aqui. Já falou, ó, hoje vai ter churrasco. Vamos embora para lá. E tá tudo bem, tudo tranquilo.
Que massa.
Dia de pagamento, eu não estaria aqui, hein? Não estaria.
Caramba, que legal. Então, brigadão. Muito, muito obrigado mesmo pela sua participação. Você é uma pessoa que tem uma energia muito boa. Acho que a galera se beneficiou muito dessa nossa conversa. Inclusive, escrevam aí, cara, o que vocês acharam. Galera que tá ao vivo, manda aí um comentário pra gente. Diga. Aí. Pode falar.
Um minutinho ainda.
Pode falar. Temos aí.
Olha só. Só pra vocês verem como é que tem realmente diferença. Tem um amigo que eu levei na imersão do Bora comigo, convidei. Acho que não compensa citar nome, até porque é conhecido aqui no Rio de Janeiro. Ele tem um outro negócio, tá com dor no negócio, porque eu não posso nem falar o ramo, porque só tem um, e o dele é o maior em todo o Brasil, só tem um no Rio, então eu não posso falar. Mas ele, dentro desse negócio, ele tem um outro, que é um restaurante. Levei ele comigo para o workshop. Saímos de lá matriculado. Ele comprou 4 produtos. Ele comprou workshop, Bora Play, não sei o que. Ele comprou tudo que ele podia ter comprado lá na hora. Cara, eu falei, pô, ele vai mudar de negócio e tal, não sei o que. Até hoje, ele não assistiu nenhuma aula. Veio a pandemia, restaurante fechado, o negócio dele que é gigante, fechado. Hoje ele está fechando as portas. Nós conversamos ontem, nós tínhamos um encontro ontem, porque ele quer que eu vá lá para dar essa injeção nele. Ele está com o negócio fechado, está totalmente desmotivado. Ele falou, cara, não vi meus filhos crescerem, vivi para isso daqui, quase perdi casamento, enfim. Sabe, começou a falar, falei assim, cara, por que você não aplicou o que a gente aprendeu? Inclusive, lá no dia da imersão, toda hora o telefone dele tocava. Ele não se discou, ele estava ali de corpo presente, mas a mente estava aqui, no outro negócio dele. E eu fui com muita vontade, acreditando. Então, vocês têm duas pessoas. As duas compraram, as duas se matricularam. Uma aplicou 100%. A outra, nem 1%. E aí, hoje a gente tem as duas pessoas, né? Tem um cara que está feliz no dia que tem que pagar os funcionários, está tudo certo. Tem um cara que está tendo que vender coisas dele para fechar o negócio.
Caramba, meu Deus. Muito triste esse momento que a gente está vivendo, né, cara, no país. É um, no mundo, né, o mundo todo, mas eu acredito que vai passar. Eu acho que pessoas como você, empresas como Comunidade Pedrada, né, que tá aí, cara, fazendo o que dá, dentro das medidas de segurança, das medidas, né, necessárias aí, mas que não está se paralisando diante desse momento, vendendo serviços, acoplando serviços novos, igual você falou, né, trazendo essa versatilidade, e fazendo as coisas acontecer, fazer a economia girar, né? Mas enfim, fala para ele que as portas continuam abertas para ele se reanimar, porque eu sei, né, do negócio, eu sei do que você está falando aí, eu lembro dele. E, cara, tem que se reinventar, né? Nesse momento aí não tem muita saída. Mas, Wellington,
engraçado que na pandemia eu lancei um produto, já estou sem agenda. Hoje a gente faz higienização de estofado, colchão e tal. Eu lancei isso na pandemia, eu não tenho agenda mais para 2 meses para frente. E tô para lançar o outro, que a gente começou na mentoria e tal, enfim. Então, assim, veio a pandemia, pegou muita gente e tal, eu agradeço ao Bora. Se eu não tivesse no Bora, talvez eu teria fechado.
Caramba. Bom, sigamos. Foi maravilhoso esse bate-papo, Wellington. Parabéns por ser gente que faz, por ser Comunidade Pedrada, por ser um profissional que está ficando na memória dos seus clientes, né? Como uma memória boa. A gente fala muito isso, cara. A obra, a gente está lidando muitas vezes com sonho, né? Então, por que a gente vai transformar isso num pesadelo? É, tem vários. Eu tenho uma cliente hoje que ela fala, cara, os meus amigos disseram que eu sou louca de decidir construir a minha casa, que era muito melhor eu comprar uma coisa pronta, porque obra é só dor de cabeça. E ela contratou a gente porque eu prometi pra ela. Eu falei, cara, pode confiar, aqui não tem isso não, aqui a gente vai fazer. Né? Óbvio, os desafios vão acontecer, a obra não cheira perfume, a gente vai ter lá atrasos, mão de obra, mas se você tem um cronograma bem feito, se você está preparado para o imprevisto, e não confundir imprevisto com falta de planejamento, as coisas vão acontecer, né, da forma como tem que ser. Então, parabéns por estar fazendo isso. Obrigada demais pela sua presença. Galera aqui está super, super empolgada. Muito obrigada pela presença de todos vocês, inclusive. Wellington, beijo grande para você. Vamos encerrando. Galera, acompanhem lá o Instagram da Construnic. Qual que é o Instagram mesmo, Wellington? Vou ler aqui.
Wellington. Construnic.
Show. Wellington com 2 L's, tá? Beleza, galera? Quem tá só ouvindo. Wellington com G-T-O-N ponto Construnic. E muito, muito, muito obrigado aí pela sua presença. Foi muito bom, Wellington. Fica com Deus.
Bacana.
A
obrigado.
Gente se vê. Valeu. Tchau, tchau.
Valeu, galera. Obrigado. Tchau.
Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.